Olá, como estão nossos alunos do curso de administração, administração pública, curso de graduação, bacharelado. Nós estamos aqui na disciplina de negociação e arbitragem. Meu nome é Everton das Neves Gonçalves, eu sou o professor da casa aqui na UFSC, no Departamento de Direito, e a gente tem trabalhado aí as possibilidades de um direito para além do conflito, né, adversarial, talvez a possibilidade de um direito que reconheça recíprocos interesses entre as partes e, assim, buscando soluções que diminuam os custos de transação, quem sabe, inclusive, negociadas, decisões negociadas a partir de processos heterocompositivos ou mesmo autocompositivos, né? Heterocompositivos, como arbitragem, o próprio Poder Judiciário na tomada de decisão na negociação dos interesses, na decisão dos interesses, ou autocompositivos, como é o caso da conciliação, da mediação, né, e da própria negociação. Então, a ideia é que a gente, já tendo estudado aí as unidades 1 e 2, em que a gente destacou os aspectos principais sobre a negociação e o processo de negociação, ainda podendo falar aqui da melhor alternativa à negociação de um acordo, ainda dentro da ideia de discussão do capítulo da unidade 2, em que a gente discute sobre o processo de negociação, a gente gostaria agora, nesse segundo momento, de trazer para vocês o que a doutrina fala aí como o MANA, né? MAANA, melhor alternativa à negociação de um acordo. Então, nós começamos provocando a vocês com o seguinte questionamento: de que adianta falar em interesse se a outra parte tiver uma posição mais forte? Então, eu tenho que negociar esses interesses, mas buscando aí uma alternativa possível e a melhor possível, digamos assim, para aquilo que se negocia, né? Se o outro lado for mais rico, tiver mais informações, mais ligações, se a balança pende para um lado somente, fica muito mais difícil negociar. Então eu tenho que trazer, eu tenho que obter alguma favorabilidade, né, para poder negociar um determinado interesse. Em resposta ao poder máximo, o máximo que um método de negociação pode conseguir é proteger a parte mais fraca de um acordo que deve ser rejeitado, e extrair o máximo possível da relação desequilibrada. Então, dentro da ideia de que eu tenho que negociar um determinado interesse e que, efetivamente, eu tenho fragilidade no nas minhas possibilidades, né? O que é que minimamente eu vou tentar num processo de negociação? Talvez não me submeter ab initio a um acordo que deveria ser rejeitado pela sua condição leonina em relação aos meus interesses, e também, dentro do possível, extrair o máximo de resultado, de eficácia desse acordo para ainda considerada a posição inferior em que eu me encontre na relação, né? Então, a MAANA, essa técnica, essa alternativa melhor para um acordo, precisa ser suficientemente flexível para não fechar a possibilidade de transação, de negociação, que seja desfavorável, mas que permita viabilizar soluções imaginativas, né? Então, muitas vezes, eu não tenho realmente argumentos suficientes e a minha posição é inferior em relação à outra parte. Mas não é por isso que eu não vou tentar ainda uma possibilidade de um acordo, de uma negociação de interesses que me tragam um mínimo de favorabilidade. Então, é isso que se propõe dentro da ideia de MAANA, né? Então, ela precisa ser programada, planejada, organizada, dirigida, controlada, porque se não for suficientemente pensada, a negociação ocorrerá às cegas. Bom, aí você está num campo minado, né? Quando você vai para uma negociação sem ter percepção da sua capacidade ou da capacidade das convicções da outra parte, você evidentemente fica ao sabor das palavras naquele momento, né? Então você é pego pela sua própria palavra. Você, quando vai para uma mesa de negociação, você já tem que saber o que, que você está disposto a abrir mão, qual é o mínimo que você pode abrir mão e qual é o mínimo que você pode tentar alcançar a partir do conhecimento da outra parte. Né? Então, não, ah, eu perdi, pá, não tenho condições, eu estou, é desfavorável a condição do acordo em relação à minha pessoa. Pô, se você entrar assim para negociar, você já perdeu, né? Então, você tem que ter, além de todos os ventos contrários, você tem que criar alguma perspectiva favorável à sua posição, aliás, perdão, ao seu interesse. Então, essas condições melhores, essa margem de reserva que a Maana estabelece, eu tenho que tentar fechar uma zona de interesses, né? A partir desse mínimo que eu vou tentar negociar, eu tenho que fechar uma zona de interesses. E evidentemente que a aproximação da Maana e aos cuidados que se precisará tomar dali em diante fazem com que eu tenha que conhecer melhor essa mínima e plausível possibilidade de acordo. Então, se eu conheço bem essa possibilidade de acordo, esse mínimo, eu tenho uma alternativa para que se extraia o máximo possível da relação desequilibrada. Poder que decorre do dinheiro, da força, do poder político, enfim. Eu tenho que fazer com que eu, mesmo nessa posição desfavorável, eu consiga um mínimo daquele acordo, né? Um mínimo daquela negociação como interesse. A negociação entre uma empresa grande com poder de barganho e uma empresa pequena favorece aquela maior, é evidente, né? Contudo, as melhores alternativas que um lado e o outro tem é que realmente determinam como o negócio será conduzido. Eu chamo a atenção de vocês, meus queridos alunos, que, de fato, hoje, mesmo no campo jurídico, no campo do direito, na civil law, em que a lei é determinante, é coercitiva, é impositiva, a ideia de um direito flexibilizado, de acordo com os aspectos políticos e sociais mesmo de um mundo hoje globalizado, flexibilizado, internacionalizado, o direito ele vem sofrendo algumas alterações importantes e mesmo a busca de processos para além do judiciário, como a conciliação, como a arbitragem privada ou judicial, como a mediação, são possibilidades interessantes aí que deixam ao critério das partes, né, a obtenção de um consenso, de uma solução de consenso. Claro que isso não se dá em todo o campo dos direitos, né? Os direitos indisponíveis, evidentemente, são inegociáveis, né? Mas dentro dos direitos patrimoniais negociáveis, de uma forma geral, se pode obter interessantes acordos, né? Interessantes e negociados interesses que acabam fazendo com que as perspectivas das partes aflorem na negociação e que, portanto, para o Estado é mais interessante homologar esses interesses que afloram na negociação do que propriamente impor esses interesses, né? Aliás, é com base numa crítica neoliberal que se diz que o Estado, nesse sentido, ele poderia ser ineficiente na medida em que ele não conhece os interesses das partes. E, portanto, a negociação seria mais interessante. Vocês veem que na Constituição entra o princípio da eficiência no artigo 37 como imperativo na prestação do serviço público. Nós temos modificações interessantes até no novo Código de Processo Civil. A primeira coisa que o juiz faz hoje é uma tentativa de conciliação, embora muitas vezes inexitosa, mas a primeira ideia é que as partes cheguem a um consenso e que o juiz homologue essa decisão, coisa que é muito comum já há anos na Justiça do Trabalho, em que as partes acabam, de uma forma geral, sempre tentando uma composição antes mesmo da imposição sentencial do próprio Estado, né? Do juiz enquanto Estado. Então, isso é muito interessante. O direito brasileiro vem sendo permeado por institutos que levam a possibilidade de valorização do interesse das partes em detrimento da imposição estatal. Isso é uma mudança no paradigma jurídico normativo. E isso vai influenciar você, operador, gestor público, você na hora de tomar suas decisões. Né? Como é que o direito está sendo aplicado, né, dentro dessa inovadora visão que a gente particularmente trabalha como análise econômica do direito, ou um direito, uma visão jurídico-econômica, nós temos aí, por exemplo, um novo direito administrativo mais flexível, as parcerias público-privadas, as possibilidades alternativas de solução de conflitos para além do judiciário, que são formas de diminuir os custos de transação, essencialmente, não? Então, as melhores alternativas de um lado e de outro devem ser negociadas segundo a Maana, né? Tem que se considerar também as melhores alternativas da outra parte. Às vezes o outro negociador também está sendo demasiadamente otimista. Saiba bem sobre as posições do outro para não se deixar influenciar através de blefes, né? Utilize o conhecimento, o tempo, o dinheiro, as possibilidades para conceber a melhor alternativa, né, para fechamento de um acordo. Isso eleva o seu mínimo na negociação frente à outra parte. E se eles não querem jogar, né, se a outra parte não quer negociar? Então, o ataque do outro é identificado por três tipos de manobra. A declaração firme de uma posição, quer dizer, o cara não arreda um milímetro da sua posição, é radical. O ataque às suas ideias, inclusive à sua pessoa. O ataque que te faz perder o teu centro em relação àquilo que você quer levar do acordo. Então você tem que realmente se preparar para sofrer o embate, para travar muitas vezes o embate com a radicalidade, né? E de forma que você, já disse outrora, separando as pessoas dos interesses, consiga o convencimento. Talvez a outra parte não queira jogar. Como deslocar as pessoas das posições extremas, né? Então, então ele está me atacando, eu vou atacar também. Isso não é uma boa estratégia, né? Não é uma boa tática, digamos assim, melhor dizendo. Então, já dizia a máxima, quem fere com ferro, ferro será ferido. Então, nesse sentido, me parece que antes mesmo de atacar, você não está ali para provar que o outro é ruim. Você está ali para verificar, a partir da posição dele, o que que tu pode extrair para a tua ideia, junto com a dele, prevalecer em termos de consenso. Se tu não pode impor a tua ideia, e também ele não poderá impor, né? E tu tens que procurar fazer com que ele perceba que vocês trabalham junto. Você tem que provocá-lo no sentido, no bom sentido. E se fosse, se acontecesse tal situação, o que é que você acha? Como você solucionaria? O que é que você pensa dos reflexos dessa sua posição? Fazer com que o outro perceba a sua radicalidade. Então, rompa o ciclo vicioso recusando-se a reagir. Você tem que ficar imune, vacinado contra o pessimismo da outra parte, contra a sua incisividade, digamos, o seu aspecto incisivo em relação à tua própria pessoa, né? Explorar, então, os interesses, né? Aceitar as ideias do outro, né, concordar com a proposta, mas esclarecer as suas dificuldades, entendê-la, ou por fim tentar sugerir melhorias, né? E se for o caso, se a radicalidade for extrema, então aquela ideia que já se falou de dar um tempo, né, voltar à mesa de negociação, não rompa na mesa de negociação. Também não coloque uma ideia taxativa de que não permita o reencontro. Né? A possibilidade de um reencontro para negociar. Então acabou a negociação, estou indo embora, tchau. Bom, aí você perdeu também. Você não levou o que você queria. Então faça o outro perceber também, se ele estivesse no seu lugar, né? O que que você acha que eu deveria propor, então, né? Dentro da minha perspectiva? Tente fazer com que o outro perceba você também. Então evitar os ataques pessoais, né? Fazer perguntas e não afirmações taxativas, porque são provocativas muitas vezes, né? Esperar, silenciar, procurar fazer com que o outro jogue as cartas na mesa, né? O que ele realmente está pensando. Silenciar e entender, né? Quando tiver sob severo ataque. Nunca revidar, porque aí você acabou com a possibilidade de continuidade da negociação. Se a questão é sobre algo complexo, talvez não seja possível decidir na hora, então não feche as portas, ganhe tempo, assessore-se e inclusive com a possibilidade de chamar uma terceira pessoa para te dar assessoria naquilo que tu defende, né? também, vejam bem, mentiras, maus tratos psicológicos, desconsiderações, talvez não sejam adequadas, né? Tem que ter tolerância, tem que ter capacidade de ceder, né? Até por questão tática, né? Daquilo que você quer receber como resultado final, que vai ser bom para ambos, porque haverá, ambos vão cedendo até chegar um mínimo denominador comum e que se negocia. Ok, como negociar nas situações em que há adversidade, né? Então, identificar a tática do oponente e, obviamente, isso, a experiência vai nos dando a possibilidade de ganhar tempo na negociação. Você tem que procurar descobrir uma possibilidade de que o outro te ouça. Né? Primeiro, você tem que, não adianta falar para quem não está te ouvindo. Então, buscar com que o outro realmente te capte a atenção do outro para que ele comece a te escutar. E aí você, a partir desse momento, então, começar a explicitar o problema, questionar a legitimidade e a inconveniência das táticas utilizadas pela outra parte, né? Criar um ambiente adequado de negociação. Você negociar, muitas vezes, para vocês terem uma ideia, dar um exemplo clássico aí, negociações internacionais, quer dizer, você vai fazer um acordo, por exemplo, de compra e venda de café no âmbito internacional. Dificilmente você vai conseguir trazer o foro para uma solução de litígio, possível litígio, você vai trazer para a justiça brasileira. Assim como você também não gostaria de ficar sujeito a uma jurisdição internacional. Então, de uma forma geral, a confiabilidade num sistema privado de solução de controvérsia é muito mais interessante do que propriamente subsunção ao poder judiciário de um dos países envolvidos, né, em que as partes estão. Isso é bem interessante, né? E há, evidentemente, uma credibilidade numa solução privada, mesmo em detrimento dos judiciários dos países, das jurisdições em que as partes estão envolvidas. Então, criar um ambiente adequado de negociação, às vezes, é crucial para que você consiga obter aí um resultado favorável, né? Nem no campo do outro, nem no teu campo, talvez buscando aí um ambiente agradável, né? Condições físicas, inclusive, e prazerosas para haver uma negociação. Evitar os ataques pessoais, constrangimentos, né? Muitas vezes até sobre detalhes pessoais, roupa da pessoa, comportamento, hábitos, né? Nem você deve fazer isso e nem aceitar da outra parte, buscando aí um respeito mínimo, né? Essas perguntas de algibeira, que a gente chama, né? Perguntas que buscam desvalorizar o oponente antes mesmo de negociar o interesse. Isso aí, você tem que saber perceber quando você está sofrendo isso e você tem que evitar fazer isso, porque você intimida a outra parte e aí a pessoa intimidada, ela parte para agressão. Os negociadores alternam entre atacar e defender, né? Então, aquela ideia que já chamamos atenção, né, de que muitas vezes dois negociadores, né, um pode atacar, o outro pode ser mais benéfico, né, e por fim, sabendo daquilo que você pode fechar como mínimo interesse, você ser mais produtivo. No projeto da Harvard Law School, então, eles destacam principalmente a questão das pessoas, né? Separar as pessoas dos problemas, os interesses, concentrar no interesse e não numa condição de ganho inevitável, mas de negociação dos interesses, criar uma variedade de opções e um critério de julgamento, né? De um padrão objetivo para análise da evolução das negociações. A partir disso, nós podemos falar alguma coisa sobre a negociação na área pública. Então, de uma forma geral, vocês já aprenderam que o agente público, ele pode tão somente aquilo que está na lei. É uma posição mais estreita de ação, de tomada de decisão. Enquanto que o agente privado, ele pode tudo que a lei não proíbe. Portanto, um espectro bem maior de atuação, de tomada de decisão. Então, no serviço público, o gestor público, ele está engessado pela lei, pelo mando da lei. Inclusive na área de negociação. É bem verdade que dentro da ideia de flexibilização do direito, inclusive do direito administrativo, nós temos aí grandes avanços no sentido de romper com os custos de transação. Em alguns casos, inclusive, vocês sabem que uma determinada tomada de decisão administrativa, ela pode ser judicializada e sempre havia a premissa de que deveríamos recorrer até a última instância, né? Enquanto gestores judicializando uma questão, né? Inclusive com recurso de ofício. Mas, atualmente, nem sempre essa é a tomada de decisão, não é mais uma tomada de decisão obrigatória pelo gestor ou pelo advogado-geral da União, em nome do gestor, na defesa dos interesses públicos, né? Nós podemos, inclusive, transacionar alguns interesses na esfera da administração pública, negociar na área pública. Não é algo impossível, né? A estratégia de negociação na área pública tem peculiaridades que devem ser levadas em conta. Por exemplo, a questão da própria lei, né? Aquilo que a norma determina, e os princípios da prestação do serviço público, que estão previstos no artigo 37 da Constituição. A legalidade, a moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a eficiência, né? Limpe. Então, dentro desses princípios de prestação de serviço público, observado esses princípios, o tomador de decisão, o gestor público, ele deve, inclusive, pode transacionar interesses. Então, deve ser levado em consideração, por exemplo, a questão da legalidade. Eu não posso negociar ultra leges, né? ou sob pena de responsabilização pessoal do agente. Né? Se eu estiver conforme a legislação, se a lei me permite uma discricionariedade, e eu não falei arbitrariedade, eu falei discricionariedade, evidentemente que eu posso, dentro desse âmbito de ação, negociar os interesses. Né? Em nome da coletividade, obviamente. E eu não posso, para além da lei, extrapolando a lei, criar incertezas jurídicas. A ideia da legislação é a criação de segurança jurídica. Não. Então, eu devo atender aí a questão do princípio da legalidade. Estou tratando de um bem público, né? O gestor público está tratando da res pública, da coisa pública. Portanto, ele tem capacidade dentro dos estritos liames da lei. Princípio da isonomia, ou seja, eu não posso tratar de forma diferenciada as pessoas, né? Então, nós temos alguns alunos orientandos hoje que trabalham a questão, por exemplo, na área tributária, né? Os programas de refinanciamento federais, por exemplo, né? São possibilidades interessantes. Não se está tratando com diferença às pessoas, aos jurisdicionados, mas sim propondo uma possibilidade de renegociação de dívidas fiscais através dos refinanciamentos. Então, buscar a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. Princípio da publicidade, como não poderia deixar de ser. Né? Toda negociação ela não é espúria, não é construída nos bastidores, a negociação é pública. Claro que tem situações, por exemplo, a arbitragem privada, ela não existe, ela tem confidencialidade. Né? Você não tem uma jurisprudência nesse sentido. Né? Mas dentro do aspecto geral da negociação, principalmente no poder público, ela sugere o princípio da publicidade, porque interessa a coletividade. O tratamento impessoal, tratamento com igualdade, impessoalidade em relação aos agentes públicos e privados e, por fim, quem pratica o ato na administração pública e não é a administração pública e não o servidor, portanto, não há que se perpetuar favorecimentos em relação a quem quer que seja. E o princípio da moralidade, né? Honestidade, ética, boa-fé, E ainda o princípio da eficiência, né? A eficiência, particularmente, nós temos aí a eficiência econômica de Caldo, de Pareto, a melhoria e o ótimo de Pareto, e temos também para além do uso dos fatores de produção, dos meios produtivos, dos recursos de forma eficaz e, por fim, eficiente, como otimização, melhor uso possível dos recursos, nós temos aí o critério de Caldor e Hicks, em que a compensação dos eventuais perdedores do sistema, desde que se consiga um ponto para além do ótimo de Pareto. Aliás, a gente tem trabalhado aí o princípio da eficiência econômica e social, quer dizer, atingido o ótimo de Caldor e Hicks, que trabalharam de forma distinta em 1939, em livros, em obras distintas, eles chegaram ao mesmo critério. Nós defendemos aí o princípio da eficiência econômica e social, inclusive está publicado na revista número 68, a revista Sequência, que é aqui da pós-graduação em Direito da Universidade, e em que nós defendemos aí o uso ótimo dos recursos, né, das possibilidades administrativas, desde que com inclusão social, inclusive ocupando-se das preocupações intergeracionais, quer dizer, o passivo ambiental, por exemplo, que eu possa deixar para o futuro. Né? Então, a tomada de decisão hoje tem que ser racional, progressiva, promissora, incluindo no cálculo econométrico todas as variáveis, inclusive intergeracionais, que possam afetar a tomada de decisão.